Pedro apresenta
Os Intunáveis.
Eu sou intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira, eu sou da cidade.
É noite em Guva. O céu lá fora está estrelado. Olímpia e Ermelinda estão na cama abraçados e olham para o céu com olhos sonhadores. Uma estrela cadente passa e, sem dizerem nada um para o outro, os dois fecham os olhos e fazem o seu pedido. Olímpia boceja e aperta mais o abraço à esposa.
É melhor dormirmos, Ermelinda. Estou a morrer de sono.
Ah, louco, agora que a conversa está a animar.
Não te esqueças que temos um dia longo amanhã. E os intunáveis estão à nossa espera.
Iui. Depois dormes e eu passo a noite acordada.
Ficas acordada a fazer o quê?
Oh.
É falta de sono?
Não, são os teus roncos.
Meus?
De quem mais podiam ser?
Eu já não ronco, Ermelinda. Só pode estar a inventar.
Então só posso te crafar.
Falando a sério, eu não ronco agora. Roncava quando bebia.
Só pode ter faltado a beber.
Ermelinda, não fala isso.
Os teus roncos são piores que uma motosserra.
Mentira.
É verdade. E vem acompanhado de peitos mal cheirosos.
É impossível isso.
Não imaginas a minha luta para sobreviver durante a noite.
Ah, você está a inventar isso, não é possível.
Não faz barulho.
É o quê?
O menino está a dormir.
Ah, agora você me faz rir e depois quer que eu cale.
Olímpio, pá.
Ermelinda, vamos lá dormir, pá. Estou cansado.
A noite continua calma em Guva. Grilos e sapos cantam as suas canções de sempre. No quarto, Olímpio e Ermelinda dormem um sono profundo. Os roncos de Olímpio soam como motor avariado. De repente ouve-se um grito e Olímpio levanta a cabeça do travesseiro. Antes de dizer alguma coisa, ouve-se o grito de Ermelinda, que também se levanta e encontra o marido ofegante.
Pelos espíritos de Incuva, tive um sonho mau, marido.
E eu também, Ermelinda. A cara daquelas crianças, meu Deus.
Marido, como é que eram essas caras?
Amarelas, olhos também amarelos e assustadores.
No meu sonho também tinha umas crianças com caras e olhos amarelos. Me tinham medo, marido.
Mas como é possível sonharmos a mesma coisa, Ermelinda?
É estranho. Aquelas crianças perseguiam-me na praia. Elas tentavam me arrastar para um buraco, marido.
A mim também. Tentavam me puxar para um buraco negro. Mas foi na praça e não na praia.
Isso é mal, marido.
Muito mal.
Ixi, quem é a essa hora?
Será outro que teve mesmo pesadelo?
É madrugada ainda, marido.
Vai lá abrir, Ermelinda.
Xi, eu? Eu tenho medo, eu.
Vai lá, Ermelinda. Há guardas por todo lado. E eu estou aqui perto.
Chafo!
Vai depressa, então.
Oh, espíritos de Incuva, ajudem-me!
Olímpio corre para a porta e encontra a Ermelinda apavorada, com os olhos fixos na rapariga que segura nas mãos um bebê. À luz da varanda, Olímpio foca o rostinho do bebê e também se assusta, mas mantém a calma. A rapariga olha para Olímpio e Ermelinda com desespero.
Eu sabia que iam olhar para o meu filho assim.
Dania, o que é que se passa, minha filha?
Tio Olímpio, deixa-me entrar. Eu não tenho para onde ir.
Mas como é que chegaste aqui? O que é que aconteceu?
Saí da unidade sanitária assim que dei parto, tio. Fui para casa. Quando acordei no dia seguinte, meu filho estava assim.
E você voltou para a unidade sanitária?
Não, pedi ajuda à minha vizinha. E ela, em vez de me ajudar, chamou outros vizinhos.
E o que é que fizeram?
Eles juntaram-se e mandaram-me embora da zona.
Mas mandaram-te embora por quê?
Para não contaminar as outras famílias.
Isso não se faz, pá. Não faz sentido isso, pá.
Tio Olímpio, por isso mesmo que estou aqui. Eu preciso de ajuda.
Deve haver uma maneira para tratar-me disto.
Mas como e onde?
Acho melhor irmos à unidade sanitária.
Unidade sanitária, marido?
Sim, por que não?
Não está a ver que isso não é coisa de unidade sanitária?
Não te entendo, Ermelinda. Sim, Ermelinda?
Podemos falar um pouco?
É. Está bom. Espera um pouco aqui, Dani, tá bom? Vou falar com a tua tia. Até já.
Ermelinda puxa Olímpio pelo braço até ao quarto, onde o filho Sulay está a dormir. A mulher pega o filho no colo e avalia com cuidado os olhos e a cabeça da criança. Depois aperta-o contra o peito, como se o quisesse proteger. Olímpio senta-se numa cadeira ao lado, preocupado.
Viste a cara do bebê dela, Ermelinda?
Vi. E qual aquelas crianças que apareceram nos nossos pesadelos?
Aquela criança está mal.
Por isso mesmo, marido, não acho boa ideia receber a ela aqui em casa.
Por quê?
Se for contagioso, está a esquecer que nós temos um bebê aqui em casa.
Achas que é uma coisa que pode passar assim para outra pessoa, de qualquer maneira?
Não sei, mas e se for?
Deixar a ela e o bebê na rua, também não podemos.
Vamos pensar numa solução, mas aqui dentro de casa, não.
Podemos pôr a ela a dormir na sala, Ermelinda.
Sulay gosta de brincar ali.
Então vamos levar a ela para a unidade sanitária. A enfermeira deve ter uma explicação.
Você já viu o assunto da noite levar para a unidade sanitária?
Não sei, não é? Mas não estás a exagerar, Ermelinda?
Se fosse coisa de unidade sanitária, havíamos de sonhar os dois a mesma coisa.
Não sei, mas... Ermelinda...
Vamos procurar alguém para nos dizer o que é que significa os nossos sonhos. Não é unidade sanitária que vai fazer isso, marido.
Está bom, está bom. Mas agora, onde é que ela vai ficar?
Não sei. Talvez na garagem ou...
Já sei, já sei. Vou deixar ela lá, na casa dos hóspedes do instituto. Não temos muitas visitas nesta altura.
Boa ideia.
Cai a noite. Depois dos trabalhos do dia, os nguvas todos vão dormir. Só Olímpia e Ermelinda permanecem acordados. Sem fazer barulho, o casal sai da sua casa e atravessa as ruas até a casa de um curandeiro famoso de Nguva. Os dois sentam-se numa esteira e observam o curandeiro espalhar as suas conchas e fazer as suas rezas. A ansiedade aumenta quando o homem abana o rabo de leão na cara e fala com voz alterada.
Vocês têm uma criança, não é?
Sim, temos.
Essa criança é rapaz?
Sim, é rapaz.
Pelo que estou a ver aqui, esse vosso filho não é vosso filho de verdade.
É como não é nosso filho de verdade?
Vocês adotaram, não é?
Mas essa informação fui eu mesmo quem te deu.
Cala-te! Cala! As tuas falas atrapalham a concentração dos espíritos.
Calma, meu amor. Temos que saber a verdade.
Só os espíritos conhecem a verdade.
Desculpa o meu marido, senhor curandeiro. Ele está muito preocupado. O que foi agora? É grave.
Muito grave.
O que é que se passa?
Os antepassados do menino reclamam a presença do menino.
Mas se o problema é o nosso Sulay, por que que o filho da minha sobrinha acordou com cara igual das crianças daquele pesadelo?
Espera.
O que foi agora?
Espera.
Eles dizem que isto só está a começar. Se vocês não tomarem medidas, a doença amarela vai se espalhar por toda a vila de Nguva.
Então arranja a cura.
Isso mesmo. Se é curandeiro, arranja a cura, por favor.
Ei, 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 ei. Eu não posso fazer nada. Vocês dois fiquem atentos às vozes do além.
No dia seguinte de manhã, depois de uma noite muito mal dormida, Olímpia e Ermelinda fazem as suas atividades, no lar portem-se bem, e depois de levarem a comida para a rapariga escondida na casa de hóspedes, decidem procurar ajuda da sereia Anguva e relatam o que está a acontecer.
É muito estranho esse sonho.
Está a ver, Olímpio?
Que é estranho, é. Mas qual é a explicação para isso?
O curandeiro disse que se não tomarmos medidas, serei, todas as crianças de Nguva vão ficar com aquela cara.
Aham. Agora, por que só vocês dois tiveram esse sonho?
Boa pergunta, sereia Nguva.
Se esse fosse problema para Nguva, eu é que ia sonhar e não vocês.
É isso mesmo, sereia Nguva. Nguva tem uma rainha. E é com ela que deve tratar os assuntos de Nguva.
Então é pior.
Pior por quê, Ermelinda?
O nosso filho está em perigo, sereia Nguva.
Mas por quê, Ermelinda?
Porque se a tal coisa não vai fazer mal aos Cuvas, vai fazer mal ao Sulai, marido.
Mas como é que querem fazer mal ao nosso filho, mandando a doença para o bebê da minha sobrinha?
Deve ser por isso que ela foi bater a nossa porta, para contaminar o Sulai.
Será? O que acha disso, sereia Nguva?
Mas vocês Toshi, Olímpio com Ermelinda, caminhos para seguir são muitos. Alguns deles levam a cura. E o outro já descrasse.
Sim.
Agora vocês dois vão ter de pensar bem antes de decidir qual é o caminho a seguir.
Agora, o que quer dizer isso, sereia Nguva?
Pense, filhos de Nguva. Pense muito mesmo.
Algumas horas depois, Olímpio e Ermelinda regressam da casa da sereia Nguva e vão direto à casa de hóspedes. Ao entrarem na sala, encontram a sobrinha ajoelhada a chorar. Ermelinda corre para espreitar o bebê, mas não tem coragem de pegá-lo no colo. Enquanto isso, Olímpia apressa-se a fechar a porta atrás de si.
O bebê parece fraco, Olímpio.
Está assim, tia, e não aceita mamar.
Acho melhor irmos ver outro curanteiro.
Outro? Para inventar mais coisas.
Nem todos os curanteiros são falsos, marido.
Eu sei. Mas não vou perder mais tempo a avaliar para saber qual é bom curandeiro ou aquele é, aquele não é.
Agora vamos fazer o quê?
Dânia.
Tio.
Prepara as tuas coisas e do bebê. Vamos para a unidade sanitária agora mesmo.
Agora a unidade sanitária, marido.
Unidade sanitária, sim. Já perdemos muito tempo.
Meu amor, eu sei que estás cansado dos curanteiros e tens razão.
Ainda bem que sabes.
Só que tens que entender que isto não é coisa de unidade sanitária. Temos que ter paciência, marido.
Tive muita paciência, Ermelinda. E o menino está a piorar a cada dia que passa.
Marido, eu juro que arranjo um bom curanteiro desta vez.
Deixa-te disso, Ermelinda. Nós vamos à unidade sanitária e ponto final.
Mas e os espíritos? Eles vão fazer mal ao Sulai, marido.
Com esses eu vou negociar, mas depois de voltar da unidade sanitária. Dânia, vamos.
Vamos, tio.
Na sala de atendimento da unidade sanitária de Nguva, a sobrinha de Olímpio explica sobre a doença do filho. Olímpio conta sobre a ida ao curandeiro, enquanto a enfermeira observa com cuidado o menino. A sobrinha de Olímpio acompanha todo o processo, impaciente. Algumas vezes, ela espreita para ver se o menino reage cada vez que pega no bracinho ou na perninha.
Bem, o senhor Olímpio, o que o menino tem é uma doença assim que tem um nome meio complicado. Icterícia neonatal. Não sei se já ouviu falar.
Nunca ouvi, senhora enfermeira, mas eu sabia que aqui na unidade sanitária iam descobrir essa doença. E tem cura.
Oh, claro, senhora Olímpio.
E qual é a cura, senhora enfermeira? Estou cansada de esconder o meu filho.
Ah, imagino.
Já viu o que é andar com a cara do bebê tapada por causa das pessoas?
Mas em vez de tapar, devem deixar o menino apanhar um pouquinho de sol.
O quê?
Isso mesmo. A cura está exatamente aí. Não é para deixar ele queimar, mas apanhar um pouquinho de sol, assim, todos os dias, um pouquinho.
E nós já perdermos tempo com os curandeiros.
Perderam tempo com um curandeiro mau, né? Nem todos são assim.
Acredito que sim, mas como vamos saber?
Um curandeiro bom manda as pessoas para a unidade sanitária para o doente tratar das doenças do corpo e só depois metem na cabana para tratar das doenças da alma.
É verdade. E aquele maluco devia ter dito logo que não sabe o que é e nos mandar para aqui.
Ainda bem que decidiram vir. Esta doença é muito chata, porque quando entra lá dentro, na cabeça, destrói o cérebro para sempre.
Meu Deus.
Ainda bem que chegamos a tempo de evitar isso.
Para a próxima, fica atenta, Dânia.
Sim.
Se o bebê parar de mamar, se tiver diarreia, qualquer sinal estranho, venha logo para a unidade sanitária.
É verdade.
Sim. Os bebês que acabam de nascer são muito, mas muito frágeis.
Frágeis mesmo.
Mesmo.
Tem razão, senhora enfermeira. E não se pode perder tempo.
Alguns dias depois, Ermelinda entra em casa com o bebê da sobrinha no colo. Olímpio ajuda a carregar o cesto com as compras para dentro de casa. Sulay surge no corredor a gatinhar e agarra-se às saias da mãe, obrigando-a a devolver o bebê da sobrinha no meio de gargalhadas.
Olha só para este menino.
O que é que ele tem?
Anda muito ciumento estes dias.
Ah, e tem razão, meu filho.
Uau, por quê?
Com uma mãe tão bonita como tu, até eu ficava com ciúmes.
Quem diria que estaríamos aqui sentados e a rir?
Quem diria mesmo, minha filha?
Graças a vocês, o meu filho já está a melhorar.
Agradeça ao teu tio teimoso, Tânia. Se não fosse ele...
É verdade. Teve muita coragem.
Muita mesmo. Desafiou os espíritos para salvar o teu menino.
Ei, e por falar nisso, ainda estou a dever uma negociação.
Nem quero imaginar, marido.
Calma, mulher. Eu vou resolver isso.
Eu estou com outro problema.
Qual?
Tenho medo de voltar para casa.
Mas o teu filho já está a pé.
Eu sei, tia, mas tenho medo de enfrentar os meus vizinhos. Eles podem não compreender.
Olímpio, podemos acompanhar a ela, não podemos?
Não quero vos arranjar confusão, tios.
Relaxa, Dani, relaxa. Nós vamos te levar para casa.
Vamos sim.
Assim que cai a noite, Olímpio desloca-se à casa de outro curandeiro que Ermelinda arranjou para o ajuste de contas com o espírito. Na porta da cabana, ele tira os sapatos, coloca-os bem juntinho do lado de fora e entra na cabana onde este os espera. O homem abana o rabo de leão na cara de Olímpio e chama pelos espíritos.
Ah, por que é que me procuram?
É porque queremos negociar.
Negociar?
Sim. Recebemos o seu recado no sonho e não queremos problemas para o Sulay. Diga-o o que querem e pedimos para deixar os nguvas em paz.
O menino que vocês adotaram, como é que está?
Está muito bem na família dos nguva que acolheu com muito amor.
Assim está bom.
Não entendi.
O sonho é a forma que encontrei para vos lembrar que estamos atentos.
Atentos?
Sim. Atentos a tudo o que se passa com o menino.
Mas se queriam saber do Sulay, por que que fizeram o filho da minha sobrinha ficar com icterícia? Hein? Aquela doença pode destruir a vida de uma criança. Não estou a ver onde está a piada aí, senhor espírito.
Eu respondo pelo vosso sonho e não pela doença daquele menino.
Como assim? E
Eu mesmo levei o filho da minha sobrinha para a unidade sanitária.
Sabe, nem todas as doenças são provocadas pelos espíritos. Por isso fez muito bem ir à unidade sanitária. E só depois disso vir para aqui.
Ouro Negro acabou de apresentar
Os Intunáveis.